Olá, muito bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor, um podcast que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a nossa colega Ana Paula Macedo, que é, nem mais nem menos, a cédula número 12 da nossa Ordem e, portanto, do sexo feminino, a primeira cédula, a mais antiga. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu é que agradeço o convite. Muito obrigada.
Obrigada por estar aqui connosco e partilhar um pouco daquilo que foi o seu ponto de vista da constituição da nossa profissão como ordem. E vamos falar um bocadinho também sobre de que forma é que o mundo já fez rir melhor e vice-versa. Para enquadrar aqui as pessoas no tempo e no espaço, para conhecerem um bocadinho melhor a professora Ana Paula, conte-nos um pouco do início da sua vida, onde é que nasceu. Já sei que não foi em Portugal, mas vamos partilhar isso com os nossos ouvintes.
Ora, eu nasci em Angola. Nasci numa cidadezinha, que se chamava Cidade de Vila Luso, no leste de Angola, que hoje já não tem o mesmo nome, chama-se Cidade do Moxico. Frequentei lá o meu ensino secundário, a escola primária não foi lá, mas frequentei lá o ensino secundário e depois fazer o sexto e sétimo ano, na altura, que se chamava assim. No Liceu de Benguela. Depois vim para Luanda para frequentar a universidade. Vim para a Faculdade de Medicina. Entrei na Universidade de Medicina em Luanda em 1971. 71,
Muito bem.
exatamente.
Então, ainda antes da nossa revolução.
Exatamente. Entretanto, deu-se a Revolução de 74 e
Era
eu
estudante, portanto, ali do
era
terceiro,
estudante de
quarto ano.
medicina, exatamente, aluna de quarto ano, e com aquela confusão toda, depois vim para Portugal, com a descolonização, vim para
Veio a
Portugal
sua família toda?
e veio tudo, sim, veio tudo. Não, ainda ficou lá um irmão meu, mas eu, o resto da família veio todo, porque já era um bocadinho difícil permanecer lá. Era quase impossível ir ter aulas. Na Faculdade de Medicina, aquilo era um bocadinho complicado, confuso, perigoso, e resolvemos vir todos embora. Então, vim para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e vim para, na mesma, para o quarto ano, só que esse ano, como foi um ano de grande confusão, acabei por não fazer exames e repeti o quarto ano.
Mas deram-lhe acesso direto, não precisou de fazer
Não,
equivalências
não,
aos
não.
pedais.
Tinha acesso direto, sim. Tive acesso direto. Vinha com todos os documentos, com as cadeiras todas feitas. Na altura, o reitor da Universidade de Luanda era o professor Nuno Grande, não sei se alguma vez ouvi falar, que foi
Não.
também o fundador do ICBAS.
Ah, certo.
Ah, sim. Que já faleceu, infelizmente. E, portanto, a faculdade era uma faculdade credenciada de Luanda. Pronto, e vim frequentar novamente o quarto ano.
Ok.
Andava
Antes
eu.
que, desculpe
Diga, diga.
interromper, mas antes que avance na sua vida, porque já estamos aqui a falar dos seus 20 e tal anos, quando aqui um bocadinho atrás, porque fica aqui uma
Sim.
certa curiosidade, como é que foi ser criança em Angola, numa cidade, pelo que eu percebo,
Eu vivi em
pequena?
várias cidades. Vivi em várias cidades de Angola. Mas foi fantástico, maravilhoso, são recordações belíssimas que eu tenho. Era uma vida muito boa, muito livre. Pronto, não havia. Eu ainda cheguei a frequentar cá o terceiro ano do liceu, numas férias que viemos, frequentei aqui um ano e achei muito diferente tudo. Porque aqui as raparigas eram separadas dos rapazes, eu lá tinha. Embora eu tivesse andado num colégio de padres, de beneditinos, eu fiz o ensino secundário num colégio de padres, o ensino era comum, era tudo comum,
Engraçado.
não havia
Sim.
separação nem de rapazes nem de raparigas, era, e eu quando vim cá fazer esse terceiro ano achei assim uma coisa extraordinária, assim, isto não
Portanto,
é
isto é caso para se dizer que nos anos 50 e nos anos 60, a África estava muito à frente do mundo.
Eu diria que
Porque
sim, sou
agora é
suspeita.
que o mundo está assim, agora é que o
Eu
mundo
estou
está assim a
suspeita a
integrar-se
dizer,
e para haver raparigas em tudo.
mas lá era assim. O ensino era assim, era comum.
Nesse
Não havia
aspecto já
separação
tinham, claro.
nenhuma. E era um colégio de padres,
Pois,
que era, podia
é
ser mais
curioso.
rigoroso, podia ser mais seletivo, mas não, era assim.
E, por exemplo, lembra-se na sua infância, já houve na escola ou também a partir da sua casa alguma referência à saúde oral, aos dentes, aos cuidados preventivos? Lembra-se, recorda-se de alguma coisa de falarem nisso?
Olha, é assim, em relação à saúde oral, eu em casa tinha o meu pai que era enfermeiro e tinha imenso cuidado connosco nesse aspecto. E era exigente, assim. Mas ouvir ir ao dentista naquela altura era um horror. Era terrível. Eu tinha más recordações de ir ao dentista nessa idade. Eu tive medo de ir ao dentista quase até à minha idade adulta. Tinha pavor. Porque era tudo doloroso, aqueles instrumentos eram todos de baixíssima rotação, sem irrigação, aquilo era tudo, parecia que nos entrava tudo na cabeça. Tantas recordações que eu tenho de ir ao dentista na infância, embora meu pai me levasse e essas coisas
São
todas,
más.
não são nada simpáticas, não eram simpáticas.
Então, e ao longo da do seu crescimento, escolhe ali, pelos vistos, não tem grandes indecisões, não é? Escolhe logo ali a profissão de medicina.
Sim.
Antes disso, terá optado no liceu por ir para ciências. E
Exatamente.
então, aqui, onde é que surge a medicina, quando é que surge a medicina dentária na sua vida? Já voltamos aqui, então, para a tal
Já lhe
faculdade,
digo.
já do Porto, em que teve que enveredar por esse caminho. Como é que foi a escolha primeiro da medicina na sua vida? Influenciada por quem? Por professores, por familiares, ou foi simplesmente algo que sentiu que era uma vocação? E depois a transição para a parte aqui dos dentes e da boca. Como é que foi isso?
Olha, vou-lhe dizer, é assim, eu optei por ciências, porque, embora eu gostasse de letras, mas sabia que coisas que eu não queria fazer. Não queria ser professora, acabei sendo. Não queria estar metida num escritório. Portanto, para mim tinha que ser uma profissão que me permitisse, contactar com as pessoas, ter alguma liberdade de movimento. E então optei por ir para ciências. Dentro das ciências, ainda cheguei a pensar na engenharia química, mas depois pensei, digo assim: não, não, eu vou me meter num laboratório e eu não quero. Não quero ir para laboratório nem para esse tipo de coisas. As informações também não eram como são agora, não é? Nós íamos um bocadinho à procura. E então achei que medicina seria um belo curso para mim. E resolvi ir para medicina. Pensando sempre nas hipóteses da pediatria e ou cirurgia. Eram as duas áreas que eu gostaria de ter seguido se tivesse continuado a medicina. Pronto, muito bem, continuei a medicina, entrei em medicina, vim para Portugal e andava eu no quarto ano de medicina aqui na Faculdade do Porto, quando um dia fui a uma consulta com o professor Nuno Grande, uma consulta minha. Não me andava a sentir lá muito bem, então disse: ah, vou lá à consulta.
O fundador do ICPAS.
Exatamente. E diz-me ele assim: olha, na altura que eu vim de Angola, nós viemos muitos. O meu curso de medicina, nós éramos 1.000 alunos. Era uma coisa enorme. E depois tinha o seguimento do curso, era muito complicado. Depois tínhamos as periferias, aquelas coisas. E
E
ele
eram
disse:
os professores. Não se esqueça, já vamos retomar aqui a consulta com o professor Nuno Grande, e os professores, os docentes em medicina em Angola eram muito diferentes dos de Portugal?
Não,
Ou ensinava-se
muitos,
tudo
muitos
igual?
depois ensinavam tudo igual. Muitos depois até deram aulas aqui.
Ah,
Ainda
os
tem dado.
próprios professores de lá também
Sim,
vieram para cá continuar a.
sim, 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 sim. É natural que tenham ficado lá alguns, não é? Mas
Mas
muitos
no
vieram.
ensino não sentiu diferença nenhuma, então.
Não, absolutamente. E então fui a essa consulta e diz-me ele assim: olha, tu se fores uma pessoa esperta, inscrevias-te agora num curso que vai abrir, que é medicina dentária. Eu disse-lhe assim: Medicina dentária. Ah, não quero, não quero. Eu não quero ser médica dentista. Não quero dentária. Porque na altura, eu vou dizer uma coisa aqui, que com certeza pode até ser agressiva, que é assim. Na altura dizia-se assim: só vai para dentista quem é mau médico. Era uma coisa que se dizia.
Acredito,
Pronto.
claro, claro, acredito.
Eu,
Eram
e eu.
mentalidades e
Era o que
preconceitos
se
que
dizia na altura.
existiam.
Até havia umas histórias muito engraçadas de um médico em Coimbra, que era o doutor Bissaia Barreto, que havia um aluno que andou anos e anos e anos na faculdade e nunca mais saía, e ele um dia disse assim: olha, eu vou-te passar, mas tu tens que me prometer três coisas. Uma delas, eu já me esqueci qual é, mas a outra era assim: olha, se me vires no chão, não me tocas. E a outra é: vais para a estomatologia. Portanto, isto era um bocado o que havia, não é? E como se encarava ser dentista. E eu não achei graça nenhuma aquilo.
E
Saia,
porque
não.
ainda por cima não gostava de ir aos seus dentistas e,
Não
portanto, não
gostava, não.
havia nada que a
Andava
ligasse.
sempre a fugir.
Estamos muito curiosos para ver como é que acaba nesta profissão.
E então ele lá me convenceu e disse assim: olha, é assim, tu se continuares em medicina, provavelmente com os alunos que há, não vai haver, porque nessa altura a captação para a medicina dentária que ia abrir, era preciso quase ir à pesca dos alunos, porque não havia quem quisesse uma dentária, não é? Estava tudo na medicina, era um curso novo, e então ele disse-me assim: olha, tu se continuares medicina, provavelmente não consegues sequer fazer a especialidade que queres. Depois vais parar a cascos de rolha nas periferias e não sei o quê. Sempre com as noites, depois tens que fazer noites, tens urgências, tens isto, tens aquilo. Pintou-me ali um panorama todo negro
Completamente.
do que seria o meu futuro na medicina. E este curso é um curso com muito futuro e tal, e coisa. E se queres, se tu quiseres, eu escrevo-te uma carta e tu vais falar com um membro da comissão instaladora da medicina dentária para isso. Ele disse: está bem. Disse: também não perco nada em ir ver. E ele lá me escreveu a cartinha de recomendação, e lá fui eu um dia falar com, eu não sei se foi com o professor Capelas, se foi com a professora Dão Pereira, que eram da comissão instaladora da medicina dentária. E fui, aquilo foi eram uns barracões que existiam atrás do Hospital de São João, e eu fui lá, e aquilo ainda estava em obras. Lá em quando, e lá me mostraram as coisas e tal, e acabei inscrevendo-me por curiosidade no curso. Por curiosidade. Mas continuei inscrita em medicina, de modo que eu fazia uma ginástica ali no início, porque eu não acreditava que ficasse em medicina dentária. De modo que eu andava ali a fazer uma coisa provavelmente ilegal, que andava a frequentar os dois cursos.
Exato. E como é que
Ia
conseguia?
para a medicina, ia para a medicina dentária e andava naquilo assim. Faltava mais à medicina do que à medicina dentária, porque a medicina dentária, como éramos pouquinhos, dávamos muito nas vistas, não era? E então
Exato.
tinha que me desenrascar assim. Pronto, mas também não foi durante muito tempo. Depois comecei na medicina dentária, comecei a achar graça e a
Porque
ver.
já era muito prático também, não era?
É,
Já.
e comecei, pois eu já vinha, nós já vínhamos para o quarto ano da medicina dentária. Eu
Claro.
dizia que andei 3 vezes no quarto ano.
Pois.
3 vezes no quarto ano. Não por chumbar, mas porque andei nestas vidas. E
Circunstâncias da vida.
né? E então comecei a ver que, de facto, pronto, mesmo em minha casa ninguém achou graça eu ter desistido do curso de medicina. Ninguém
Pois.
achou. Mas eu comecei a pensar nas coisas e comecei a pensar, e então depois, começando a frequentar, comecei a ver que de facto aquilo não era tão redutor como eu pensava, não é? Não era propriamente tratar dentes e tirar dentes, pronto, que era o panorama que nós tínhamos da medicina dentária, que eu não achava graça nenhuma. E comecei a achar engraçado, pronto, depois lá desisti da medicina e fui para a medicina dentária, e assim fui em 1976, fui para o início da Faculdade de Medicina Dentária, eu e mais uns quantos, que éramos, na altura, éramos 20 alunos, todos vinham da medicina também. E foi assim que começou a medicina dentária com.
Tem ainda contacto com algum desse grupo de 20?
Sim, com muitos.
Ficaram unidos.
O professor Fontes de Carvalho é um deles. O professor
Pois.
Fontes de Carvalho também.
Eu estava a calcular que sim.
Sim. É meu colega de
Portanto,
curso.
acaba por ser do
E
primeiro
na
ano
altura,
do
nesse
curso.
primeiro curso, éramos só três raparigas. Eu e mais duas. Uma era açoriana, era a doutora Teresa Pontes, ou Ponte, e a doutora Isabel, que era filha do professor Adão Pereira, que também deve ter ido
Correto.
pescada para lá. Como eu digo, que foi tudo uma coisa de quase agarrar as pessoas, tentar convencê-las a entrar naquele curso. Poucos terão ido convencidos.
A verdade é que todas aquelas pessoas que tenho entrevistado até agora neste podcast e que foram um pouco dessa geração, que entraram primeiro para a medicina e depois terminaram em medicina dentária, há um fio condutor em todos eles, que é não era o objetivo inicial ser médico dentista,
Não.
porque aqui a doutora Ana Paula desvenda muito bem esse mistério, que é, de facto, não era um curso até bem visto, de certa forma, pelas famílias até daqueles pais que tinham os filhos a estudar medicina. Mas a verdade é que o fio condutor em todos é que, a dada altura, se apaixonam por esta profissão. Ali, ao
Exatamente.
longo desses 3 últimos anos de curso, acabam por se apaixonar e por se surpreender, porque não era o que estavam à espera, era bem melhor.
E ao longo de toda a minha carreira, não me arrependi de ter mudado.
Pois.
Estes últimos anos já tenho dito um bocadinho ao contrário. Já digo assim, com certeza, eu devia, fazia, tinha feito bem era ter acabado de medicina, porque hoje em dia o panorama da medicina dentária está um bocadinho caótico, convenhamos, não é?
Correto. E depois, quando termina o seu curso, vai para um consultório?
Depois fiz medicina dentária. Terminei o curso e fui convidada a ficar como assistente na faculdade. Fui também
Então,
convidada
foi
a
boa
ir.
aluna, saiu com boas notas.
Mais ou menos. Nunca fui uma aluna de excelência, mas também não por. Eu penso que não foi só por mim, mas pronto, são outras histórias. Fui convidada a ficar como assistente na faculdade, havia também pouca gente, não é? Não havia, era um curso que estava a iniciar, portanto, praticamente toda a gente que se formou, só não ficou quem não quis. E também fui convidada a ir trabalhar para um consultório do Dr. Fernando Pérez, que foi um dos grandes, um ícone da medicina dentária, verdade.
Certo.
É uma referência da medicina dentária, uma pessoa a quem eu devo muitíssimo da minha formação, muitíssimo da minha formação, que eu trabalhei com ele 25 anos. Ele era médico estomatologista, fez uma especialidade em odontopediatria em Paris. Na altura era um homem novo, cheio de ideias, cheio de força, impulsionou aquela faculdade como poucos. E por isso que eu digo, ele era uma referência da medicina dentária e continua a ser, não é? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele 25 anos e de aprender muito, muito com ele. Portanto, trabalhei com ele 25 anos, ao fim de 25 anos, como ele teve um filho também que se formou em medicina dentária e uma nora que se formou em medicina dentária, eu achei que era a altura de eu sair. E então fui montar um consultório. Não, antes disso, ainda fui, ao fim de 2 anos de estar a trabalhar com ele, fui fazer a minha pós-graduação em ortodontia para a Noruega. Eu tive 2 anos na Noruega, fui de 1982 a 1984, a fazer um curso de pós-graduação de ortodontia,
A tempo integral.
em tempo integral, como
Não dava
bolseiro.
consultas.
Não, não dava consultas. Em tempo integral, era um curso mesmo intensivo, intensivo, era de manhã até à noite, todos os dias,
Em Dresden? Era em Bergen?
Bergen, em Bergen,
Bergen.
sim. Na altura fui eu e foi um colega de Lisboa, Dr. Fernando Mendonça, fomos os dois, fomos os primeiros a irmos fazer a pós-graduação fora do país em ortodontia.
Gostou de viver na Noruega?
Gostei. Foram tempos difíceis, muito difíceis, mas gostei muito. Gostei muito, aprendi muito. Foram tempos difíceis. Olha, só basta dizer que não havia internet. não havia telemóveis, não havia nada dessas coisas que há agora. Eu, a minha tese de coisa, escrevia toda à máquina. Portanto, não eram tempos fáceis, não havia low cost, não
Estava-se
havia
muito mais
computadores.
longe da família do que está
Sim,
hoje.
exatamente. Eu só ligava
Semanas sem
a casa
falar
de
com eles.
Natal e depois nas férias de verão.
E telefonavam-se, ia lá
Sim.
uma cabine
Mas tinha
pôr umas
que ir a uma
moedas para
cabine,
telefonar.
exatamente, para telefonar. Era
Era
muito
naquele dia
engraçado.
da semana marcada aquela hora e as pessoas
Era,
ficavam à espera do seu
exatamente.
telefonema.
É isso tudo.
Pois eu ainda sou um bocadinho desse tempo, de facto
É.
ainda vivi os meus primeiros talvez 20 anos sem telemóveis e também quando
Pois.
viajava para falar com os meus pais era a hora marcada, aquele dia da semana e lá se telefonava para casa.
Pois é, era
Realmente
assim.
sentia-se muito mais as distâncias.
Era uma coisa que agora a gente não.
Nunca pensou ficar por lá.
Não. Não, até que eu fui como bolseira. Eu fui como bolseira da faculdade. Portanto, na altura, a bolsa foi
Tinha que
oferecida.
voltar.
Diga?
Tinha que voltar. O compromisso
Tinha
era
que
voltar.
voltar, exatamente. Na altura, a bolsa foi oferecida a quem quisesse, inclusive ao pessoal da ortodontia, mas ninguém quis ir. Aquilo não eram tempos fáceis, não eram. E pronto, e eu não tinha compromissos nenhuns. É agora que eu vou. E era uma área que eu gostava. Eu gostava, duas áreas dentro da medicina dentária que eu gostava era a ortodontia e a odontopediatria. Eu quando
Que
fiquei
acabou
com
por trabalhar com o professor Fernando Pérez também na
na
odontopediatria.
odontopediatria e na faculdade fui sempre, sempre, primeiro assistente, depois professora, quando me doutorei, de odontopediatria, até hoje. Até hoje ainda sou professora de odontopediatria.
Na
Mas
faculdade
faço ortodontia.
da Universidade do Porto.
Exatamente, exatamente. Que é onde eu ainda dou aulas, que me reformo este ano. Vou
Mas
chegar ao fim da carreira.
percorreu todo o percurso académico, então.
Todo, todo, todo.
Deu-lhe gozo, a parte
Sim.
académica, que
Ah,
era
gostei,
algo que não planeava.
não, gostei muito. Eu sempre disse, e com certeza, culpa minha de não ter, com certeza, progredido mais na carreira docente, eu sempre encarei aquilo como o meu hobby. Mas
Ok.
eu gostava, e gostava e gosto, eu adoro ir à faculdade, estar com os alunos, ensinar, adoro as aulas práticas, menos as teóricas, também tenho que as dar, mas não é a parte que mais me agrada. Mas gosto muito, muito, muito de trabalhar no terreno.
E até hoje ainda exerce apenas nessas duas áreas ou faz um pouco de generalista?
Faço um pouco de generalista, mas basicamente exerço nessas duas áreas.
Porque eu
Exerço nessas
também faço, eu por acaso, por coincidência, também me dedico a essas duas áreas, mas nós acabamos por fazer um pouco de generalista, porque às vezes os pais também, como os filhos já
duas.
vêm tanto connosco, já nos
Exatamente. É.
pedem para
Nos
também
pedem.
atender, e depois é o contrário, os nossos pacientes são pequeninos, crescem, tornam-se adultos. E depois já
Claro.
querem ainda querem que nós continuemos a ser
Exatamente.
a sua médica dentista e,
É
portanto,
como eu
acabamos por
digo.
ter que fazer um pouco de generalista também.
É como eu costumo dizer, quem é odontopediatra é um generalista da medicina dentária. Porque a
Claro.
odontopediatria apanha as áreas todas da medicina dentária.
Sem
Portanto,
dúvida.
permite-nos, por isso eu nunca quis trabalhar na exclusividade em nenhuma área, não é? Destas, permite-nos trabalhar em tudo. Eu não faço, há coisas que eu não faço, é óbvio que não faço implantes, não faço grandes cirurgias, não faço essas coisas, mas de resto consigo fazer quase tudo.
Entretanto, vindo aqui para 1998, como é que se recorda dessa passagem? Chegou a estar inscrita, portanto, na Ordem dos Médicos inicialmente?
Estive inscrita na Ordem dos Médicos e depois. Mas aquilo é, nós éramos sempre considerados uma classe à parte. A Ordem dos Médicos considerava-nos assim uma classe à parte, não nos considerava propriamente médicos, pronto, não éramos, éramos médicos dentistas, mas não éramos com certeza muito bem-vindos lá naquela ordem. E
Era
pronto,
isso que sentia.
era.
Então acha que foi bom para todos, para eles e para
Eu
nós,
acho que
ter
sim,
havido
acho que sim.
essa.
Acho que toda a gente ficou feliz quando se criou a primeira Associação Profissional dos Médicos Dentistas, a APMD, e depois a Ordem. Acho que ficou toda a gente muito contente com isso.
E lembra-se desse momento, as suas primeiras idas à nossa sede? Portanto, a doutora Ana Paula viveu sempre no norte, certo? E a
Sim,
sede da nossa ordem
sim.
foi sempre no Porto. E,
Foi.
aliás, e os primeiros congressos, depois, primeiro os da APMD e
Sim.
depois os da ordem, foram sempre no norte do nosso país. Marcou sempre presença nesses eventos ou por questões
Sempre, sempre.
familiares,
Eu
por exemplo, foi sempre?
acho que nunca falhei nenhum. Acho que
Até
nunca
hoje?
falhei nenhum. Até hoje. Acho que nunca falhei nenhum.
Isso
Não,
é
não.
caso para receber um prémio.
Acho que não falhei nenhum, tanto
Cliente premium.
da PMD, os da Ordem, vou sempre, sempre, sempre. Reservo logo no princípio do ano, aqueles dias, pronto, já sei que é para ir.
E o que é puxa mais? É encontrar colegas que não consegue ver no resto do ano ou também a parte da aprendizagem?
É assim, nesta fase da minha vida, eu já vou. Eu costumo dizer que sempre que vou a um congresso aprendo sempre alguma coisa. Embora não vá a tudo que é reunião, a tudo que é curso, não vou. Principalmente agora. Quando era mais nova, sim, eu tinha aquela ânsia e ia a esses cursos todos e frequentava aquilo tudo. Agora, já não faço isso. Agora vou numa de social e vou ouvir aquilo que me interessa só. Ouço duas ou três coisas e pronto. Normalmente é assim que eu vou ao congresso agora.
E acaba por aplicar depois no seu dia a
Sim,
dia coisas que ainda aprende ali.
e ainda aprendo e espero continuar a aprender, não é? Porque uma pessoa está sempre a aprender, é verdade.
Porque em
E isso é
termos
uma
de.
das grandes vantagens que eu também achei de ser docente da faculdade, é que uma pessoa está sempre a aprender e inclusive aprende-se muito com o pessoal mais novo também, não é? E mesmo
Sem
com
dúvida.
os docentes e com os não docentes, com os alunos. Uma pessoa está sempre a aprender e
E
despertam-lhe curiosidade para as coisas,
há quem
despertam-lhe.
diga, eu não sou docente, mas há quem é, diz sempre que é a ensinar que mais se aprende.
Exatamente, eu estou plenamente de acordo. Estou plenamente de acordo.
O que é que a doutora Ana Paula, de que forma é que acredita ou sente que de alguma forma já contribuiu para deixar Portugal ou o mundo, ou os seus alunos, os seus pacientes, a sorrir melhor?
Olha, eu acho que com as especialidades que eu tenho de odontopediatria, quer na minha prática de docente, quer na minha prática clínica, eu tenho contribuído bastante para os sorrisos bonitos, para haver sorrisos bonitos em Portugal. Em Portugal, sim, basicamente. Portanto, a odontopediatria permite-nos formar as pessoas, quer basicamente na higiene oral, na prevenção, não é? O que é o maior contributo que nós podemos dar para um sorriso, quer na ortodontia. Na ortodontia, eu também, ao pôr aquelas oclusões todas bonitas, não é? Contribuo para os sorrisos bonitos. Portanto, eu costumo dizer, quer na minha prática de docente, quer na minha prática clínica, inclusive aos meus alunos, eu sou muito, muito, muito insistente na higiene oral. Eles, coitados, até às vezes entram no meu consultório, começam-se logo a desculpar, ainda não se sentaram, já se estão a desculpar, porque já sabem que eu não lhes perdoo. Né? E então, eu acho que isso é o melhor contributo que nós podemos dar. Que a pessoa tenha uma boa saúde oral para um sorriso bonito. E o sorriso é a coisa mais importante da cara, não é?
Sem dúvida. E
Os
assim,
níveis de
e se
estética
você...
normalmente costuma-se dizer que se medem pelo sorriso e pelo cabelo. São duas medidas de estética. E eu
Certo,
acho que
e até fizeram um teste em que põem pessoas com um sorriso
exatamente.
muito bonito, mas em que lhe falta um dente, e depois a
É isso
pessoa
tudo,
ou não tem uma sobrancelha, ou taparam uma narina, ou a pessoa não tem parte do cabelo, e aquilo que nós vemos é apenas que falta um dente. Depois é que
exatamente.
reparamos melhor: ah, pois a pessoa não estava com uma sobrancelha, pois a pessoa não tem uma
É
orelha, e nós não vimos, nós só vimos que faltava o dente. E, portanto, de facto, é aquela primeira impressão e só se tem uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão, não é verdade?
É verdade.
E já agora que as pessoas não estão a ver, mas eu estou a ver que tem um belo sorriso, o que é que a faz assim sorrir? Embora já houve aqui muitas coisas que falámos que vi que lhe fizeram ficar com um belo sorriso e um brilho nos olhos, mas partilhe
Olha,
connosco
eu
um
fui
pouco.
sempre uma pessoa de sorriso fácil. Sorriso fácil, porque eu acho que sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu fiz tudo o que quis na vida e continuo a fazer. Escolhi a profissão que quis. Tive uma família maravilhosa, tenho bons colegas, tenho bom ambiente nos sítios onde trabalho, portanto, eu não tenho por que não sorrir.
Então, assim, o que a
Sou uma pessoa
faz
feliz.
sorrir, podemos dizer que é a vida que a faz sorrir.
É a vida, exatamente.
Fica aqui a dica para os nossos colegas mais jovens, que muitas vezes buscam a felicidade fora,
É.
e não é só
Quando
nos
ela às vezes
jovens,
está
em todos,
mesmo
o ser
ao
humano.
pé de nós. Sim.
E a felicidade pode não ser um estado constante, não é? Podemos dizer que não estamos 24 horas felizes, mas
Claro.
a alegria de viver. Podemos tê-la, podemos estar com um problema naquele momento, podemos estar com um obstáculo, podemos não ter ainda aquilo que queremos, mas ter alegria de viver. E acho que é isso que a define. É, tem sempre a alegria de viver,
Tenho,
independentemente
com
dos
certeza.
obstáculos
Espero
que
continuar a ter.
nós esperamos também. Professora Ana Paula, foi um enorme prazer ouvi-la. Muito
Prazer foi
obrigada
meu
por ter vindo aqui
conversar
falar um pouco
consigo.
com todos os colegas. Espero que nos encontremos no Congresso para todos aqueles que nos ouvirem. Não deixem de se inscrever no Congresso. Este ano vai ser uma edição ainda mais especial que todas as outras, porque vamos fazer, a junção aqui com a comemoração dos 25 anos da Ordem. Há muitas surpresas para todos e será também uma oportunidade de conhecerem pessoalmente este belo sorriso que eu hoje tive o prazer de ver e de
Obrigada.
ouvir. Um dia feliz.
Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer também. Obrigada, obrigada,
Obrigada.
doutora Catarina.
Dia feliz para todos.
Obrigada.